O programa de hoje inicia uma série sobre a história da música ocidental. Vamos trazer aos ouvintes do Espaço Escola de Artes da Bairrada um resumo do percurso que a música percorreu no Ocidente ao longo dos séculos, com base em pressupostos históricos comumente aceites. Cingimos-nos à música ocidental e deixamos de parte as outras histórias da música, porque esta é a mais representativa a nível mundial e aquela cujos vestígios históricos permitem uma melhor condução da linha do tempo, em grande parte devido a uma particularidade fundamental que a distingue da maioria das músicas de outras civilizações, o desenvolvimento de um sistema de escrita. Na verdade, a história da música ocidental é, em grande parte, a história da música escrita, provavelmente uma pequeníssima parte da música que foi sendo praticada ao longo do tempo. Temos vários indícios de práticas musicais em iconografias e textos, mas não podemos saber como soava realmente a música há milénios ou mesmo há séculos atrás. Mesmo aquela que está escrita levanta muitas dúvidas, já que o sistema de escrita ainda hoje é muito incompleto. Só as gravações nos dão uma imagem real da música, mas só há pouco mais de um século se conseguiu registar e reproduzir som através dessas mesmas gravações. Não se sabe bem como terá começado a música, mas há instrumentos musicais com mais de 15 mil anos e pinturas com músicos que ultrapassam também vários milénios. No entanto, os primeiros registros escritos que nos permitem fazer tentativas de reconstrução vêm da Antiguidade Clássica, mais precisamente da civilização grega. O mais antigo registro de uma música completa data do 3º ou 2º século antes de Cristo e está inscrito em pedra num epitáfio, conhecido como o Epitáfio de Sicilo, encontrado perto de Aydin, no que é hoje a Turquia. Na pedra está inscrito um poema. Acima do texto do poema estão as indicações das notas a serem cantadas. O ritmo pode ser deduzido através das instruções conhecidas para a intuação da poesia grega. A canção é muito pequena e sabemos que, para os gregos, a improvisação era uma forma comum de interpretação. Assim, vamos aqui apresentar uma tentativa de recriação da canção de Sicilo, alertando que a informação que a pedra nos dá é apenas o texto e a melodia. Tudo o resto que ouvirão, na parte instrumental e mesmo o ritmo, pode não corresponder minimamente ao que se fazia na época. Acabámos de ouvir a canção de Cici Lu, no espaço Escola de Artes da Bairrada, que hoje inicia uma série dedicada à história da música. Poucos outros exemplos, além desta canção de Cici Lu, existem do período da Antiguidade Clássica. O primeiro período histórico seguinte, com exemplos relevantes, relaciona-se muito concretamente com a Igreja Cristã, depois desta religião se tornar a religião oficial do Império Romano, no século IV d.C. Devemos sempre lembrar que, apesar de não termos exemplos musicais concretos, há muitos indícios de práticas musicais, assim como diversos tratados teóricos sobre música, que era um campo de conhecimento muito relevante para os pensadores e estudiosos da época. Era de tal forma importante que fazia parte das 7 artes liberais, que deveriam fazer parte da formação dos homens livres e sábios, desde a Antiguidade Clássica até muitos séculos depois, e que definiram os campos do saber a serem ensinados nas primeiras universidades. Estas 7 artes são a lógica, a gramática, a retórica, a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Voltando à Idade Média, foi a partir do século IX, com a unificação dos rituais cristãos, da missa e das orações das horas canónicas, que incluíam uma enormidade de cânticos, que os padres e monges sentiram necessidade de registar de alguma forma as melodias, de maneira a que elas pudessem ser repetidas ao longo do ano litúrgico, com um mínimo de diferenças entre as várias igrejas, mosteiros e conventos espalhados pelo território cristão. A unificação dos rituais, apesar de ser do século IX, baseou-se na figura do Papa Gregório I, a quem, reza a lenda, o Espírito Santo terá iluminado na escolha e definição dos cânticos da Igreja. Este Papa viveu na viragem do século VI para o século VII, mas a sua influência foi de tal ordem que a unificação das melodias dos rituais lhe foi atribuída 2 séculos depois, ficando até hoje a denominação de canto gregoriano para os cânticos oficiais da Igreja Cristã. Ao longo dos séculos IX a XI, foi evoluindo um sistema de escrita musical que ainda hoje é usado nas edições da Santa Sé, em pautas de 4 linhas e notação quadrada negra, também chamada de notação gregoriana. Estes cantos gregorianos, também chamados de canto-chão, não tinham qualquer acompanhamento instrumental e eram executados a uma só voz, ou seja, mesmo que fosse um coro a cantar, todos cantavam exatamente a mesma melodia. Vamos ouvir um pequeno exemplo, no caso, o Kyrie, ou seja, o Senhor tendo piedade, da missa do dia de Natal, na versão oficial em canto-chão.
Yeah.
Acabámos de ouvir o Kyrie da Missa de Dia de Natal como exemplo de canto-chão ou canto gregoriano. Numa determinada altura, os monges cantores terão percebido que os cânticos poderiam funcionar com mais do que uma voz, ou seja, haver melodias com notas diferentes cantadas em simultâneo, aquilo a que hoje chamamos polifonia. Os primeiros exemplos eram muito simples. Partindo de um cântico sagrado, acrescentava-se uma melodia que corria paralela ao cântico original, mais grave ou mais aguda. O comum dos ouvintes poderia nem se dar conta deste tipo de polifonia, por isso vamos ouvir um exemplo de um cântico cujas frases começam a uma só voz, mas logo após as primeiras sílabas abrem para duas vozes paralelas, voltando a fechar para uma única voz no final de cada frase. O nome que se dava a este modo de cantar, na altura, era organum, que assumia muitas variantes, sendo que este que exemplificamos, dado que não é estritamente paralelo, chama-se organum paralelo modificado ou oblíquo. Vamos ouvir um Rex Celi, Rei dos Céus, em organum. Prosseguimos com a história da música neste espaço Escola de Artes da Barrada, depois de ouvirmos um Rex Celi em organum paralelo modificado. Outra forma de produzir polifonia implicava já algumas alterações rítmicas, ou seja, além das notas terem alturas diferentes, passavam também a ter durações diferentes. Nos exemplos iniciais, o cântico original passava a ter notas muito longas, havendo uma voz acrescentada com notas mais curtas. Chamava-se organum melismático, porque melisma é o efeito de cantar várias notas para uma única sílaba, que era o que acabava por acontecer. Vamos ouvir agora um exemplo de organum melismático. Reparem na voz mais grave que sustenta em longas notas uma melodia mais elaborada na voz mais aguda. Acabámos de ouvir um exemplo de órgão melismático do século XII-XIII, enquanto vamos percorrendo a evolução da polifonia antiga. Arriscamos aqui a hipótese do surgimento da polifonia escrita ter vindo de uma necessidade de adaptar os cânticos às diferentes tessituras de voz das pessoas. Como sabemos, há pessoas com tessitura de voz naturalmente mais aguda e outras com tessitura mais grave, sendo que, à partida, as mulheres têm tessitura mais aguda e os homens mais grave. Hoje, dividimos as vozes femininas em sopranos, as mais agudas, e altos, as mais graves. As masculinas, mais agudas, adotam o nome de tenores e as mais graves o nome de baixos. Chamamos a atenção para estes nomes que têm origem precisamente no dialbar deste modo de cantar polifónico. Inicialmente, as mulheres não estavam autorizadas a cantar nas cerimónias litúrgicas. O nome tenor vem do verbo latino tenere, que quer dizer algo como manter ou sustentar. Referia-se, por um lado, à nota mais repetida, por outro, à voz original, o cântico oficial sagrado, aquela voz que se deveria sempre manter. Quando foram sendo acrescentadas vozes, os nomes surgiam em referência ao tenor. Se era mais grave, era uma voz contra o tenor abaixo, que recebeu o nome latino de contratenor bassus, que foi sendo abreviado para bassus, hoje traduzido em português para a palavra baixo. Acima estaria o contratenor altus, voz a que hoje chamamos alto, ou ainda, em muitas edições atuais, contralto. Finalmente, a voz mais aguda deriva do nome latino superius, ou seja, a voz superior, hoje traduzida para soprano. Muitas das designações que usamos na música atual têm origem ou na Antiguidade Clássica, como é o caso das palavras música e acorde, ou neste período da Idade Média em que a escrita impulsiona o pensamento e o registro da teoria musical. Vamos dar alguns exemplos. A clave de sol, símbolo icónico que usamos quando queremos relacionar uma imagem com música, deriva do início da escrita musical. Quando os religiosos quiseram registar as primeiras melodias, fizeram-no graficamente através de uma linha. A altura das notas era cantada tendo uma nota como referência. Qualquer nota que estivesse nessa linha era a nota de referência. Depois as outras eram mais agudas ou mais graves, de acordo com a distância que tinham da linha, para cima ou para baixo. A chave para decifrar as notas era saber qual a nota da linha, que era indicada por uma letra logo no início da linha. A palavra latina clave significa chave, e a chave, que se veio a tornar mais comum para decifrar a linha, foi a de sol, representada pela letra G. Assim, a atual clave de sol é um G bastante ornamentado, que no atual sistema de 5 linhas costuma ser colocado na segunda linha a contar de baixo, e assim qualquer nota nessa linha será um sol. O nome latino das notas, usado com frequência nas línguas de descendência latina, provém de um tratado do século XI, onde o autor usou um hino a São João Batista, no qual cada frase musical começava numa nota diferente, subindo sequencialmente. Ele simplesmente deu o nome às notas usando a sílaba do texto que lhes correspondia. A única variação em relação a hoje é o dó, que na altura era ut. Ré vem da palavra resonare, o mi vem da palavra mira e assim por diante. Como o hino não tinha a nota si, esta nota ficou simplesmente com as iniciais do nome do santo a que o hino era dedicado. Como no latim não havia distinção entre o J e o I, as iniciais de Sancti Ioannis dão a sílaba si. Prosseguimos agora com a prática polifónica. Ao longo da história da música, há vários ciclos de complexificação e simplificação da linguagem musical. No final da Idade Média, lá para o século XIII e XIV, assim que se começaram a delinear valores de duração para as notas, estabelecendo os princípios rítmicos da notação, começaram-se a escrever peças extremamente complexas. De tal forma que já só os mais eruditíssimos músicos da altura apreciavam, entendiam e dominavam. O período chama-se Ars Nova e inclui composições polifónicas a várias vozes, cada uma com as suas melodias e ritmos diferentes, muitas vezes com textos diferentes e em línguas diferentes. Continuavam a ser compostas em cima de um canto sagrado em latim, que agora estava tão diluído na complexidade da composição que era impossível percebê-lo. Vamos aqui apresentar um exemplo, não dos mais complexos, mas que permite perceber o caminho tomado na altura. Da autoria de Guillaume de Machaut, esta música é a três vozes independentes, simultâneas, na qual cada uma das mais agudas tem um texto próprio em francês antigo e a mais grave tem um texto em latim. O título da música tem três nomes correspondentes aos títulos de cada texto: Cante-moi, Amour e Beauté, Amaravalde. Vamos ouvir. Oh. Acabámos de ouvir um motete a três vozes do século XIV, da autoria de Guillaume de Machaut, como exemplo da complexidade polifónica do final da Idade Média. Alguns dos que nos ouvem poderão estar a perguntar se não se fazia música fora da igreja, o que é uma pergunta legítima, já que só temos falado de música religiosa. Havia certamente muita música profana. Temos registro disso pelas listas de trabalhadores e até escravos dos reis e nobres, que incluíam músicos para além dos padres e muitas vezes eram contratados para as grandes festas, jograis, menestréis e outro tipo de artistas muito bem tangiam seus instrumentos, para citar documentos da época. O problema é que os registros da música propriamente dita são escassos. A arte da escrita, tanto dos textos como da música, estava circunscrita ao clero. Inclusivamente, os nobres da Idade Média, onde se incluíam reis, muitas vezes não sabiam ler nem escrever. O que lhes era exigido tinha mais a ver com a arte de cavalaria, caça e da guerra, deixando outros conhecimentos e a sua transmissão a cargo dos religiosos. As primeiras universidades e instituições de ensino menos ligadas à Igreja são criadas a partir do século XI, sendo a de Coimbra uma das mais antigas, criada por Dom Dinis em 1290. Das exceções à música litúrgica que chegaram até nós em notação musical, destaca-se a iniciativa de Afonso X, o Sábio, rei de Leão e Castela do século XIII e avô do rei português Dom Dinis. Sendo uma personalidade religiosa adepta do culto mariano, mandou recolher e registar as canções dedicadas a Santa Maria em uso no seu tempo. Estas canções, apesar do tema religioso, não eram baseadas em nenhum cântico sagrado do ritual litúrgico. Os textos versavam sobre milagres atribuídos à Virgem Maria e alguns dos textos recolhidos foram registados com música. A partir da melodia que aparece nos pergaminhos, e com instrumentos da época, pode-se arriscar uma recriação do que seria a interpretação musical destas cantigas de Santa Maria. Note-se que estão em galaico ou português, a língua usada no Portugal da altura e na maioria do território de Leão e Castela, hoje parte de Espanha. Vamos ouvir uma recriação da cantiga A Madre do que Livrou, uma das 427 canções recolhidas nas cantigas de Santa Maria.
Esta é como Santa María guardou o fillo do xudeu, que non ardese, que seu padre deitara no forno.
A madre do que librou dos leones da linha, pesado fogo guardou un meniño de Israel. En mejor de un judeu veu que fazer sabía, vidro e un filho seu da ele mais non había, perca nem aprendireu outros grisamos escola era que o seu padre sabue. A madre do que livrou dos leões da linha, esa do fogo guardou un meniño de Israel.
Oh,
padre a tal, logo ajudé a cría, e tome niño sen al, o batismo recebía. E to padre que o mal fesera, persa folía, deronlle entón morte, cal quis dar a seu fillo a ver.
Acabámos de ouvir uma recriação de uma das cantigas de Santa Maria, mandadas recolher por Afonso X, o sábio, avô de Dom Dinis, no século XIII. Já o próprio Dom Dinis segue a tradição familiar do gosto pela música, numa altura em que se desenvolve a poesia trovadoresca, poemas de amor em língua vernácula, ou seja, na língua de cada país, em vez de ser em latim. Estes poemas eram para serem cantados e algumas versões das melodias chegaram através de manuscritos aos dias de hoje. Dom Dinis foi trovador com vários poemas, dos quais recentemente foram encontradas versões musicadas em pedaços de pergaminho que serviam de capa a outros livros posteriores. Estas são de facto canções de amor profanas que nada têm a ver com a religião. Seguem as tipologias da altura, uma das quais era a da cantiga de amigo, quando, apesar do poeta ser homem, falava no poema como se fosse uma mulher com saudades do seu amigo. Amigo era a expressão usada para designar a pessoa amada. Vamos agora ouvir uma recriação simples, apenas com a melodia acompanhada, da canção de Dom Dinis, Non sei como se salva a minha senhora.
Thank you.
Acabámos de ouvir Non sei como se salva a minha senhora, de Dom Dinis, como um exemplo de canção trovadoresca profana do século XIV. O movimento dos trovadores já havia surgido no século XII, no sul de França, zona do Languedoc. A França podia-se dividir pela língua, nas zonas do Languedoc e Languedoil, ou seja, língua de oc e língua de oil. Estas palavras queriam ambas dizer sim, oc era comum do sul e oil era comum do norte. Rimbaud de Vaqueiras foi um dos mais conhecidos trovadores que viveu na Provença, pertencente a Languedoc, na passagem do século XII para o século XIII. Vamos ouvir uma canção da sua autoria intitulada Calenda Maia, como exemplo de canção profana fora da zona da Península Ibérica.
Calenda Maia, ni fers di faia, ni chans d'ause, ni flurs de glaia, nun escem plaia, prus dum na gaia, tro cunis ne messaggeraia. Bel vus tre, bel vus, cem ritraia, plaser novel, camus martraia. E giaia em traia, vos vus dum nave iraia, e giaia de plaia, Gerusas quem nestraia. Ma bella mia, per gli non sia, che già Gerus de mundanria, che carvendria, sa gelosia, si ai tais duns avans partia, che già i giuius mais non seria, i giuis es vus pronunten via. Tal via farria, cum già mais non veiria, se via morria, dum aprus chels perdria. Perduta, mi mer renduta, dum nasenans, dum laia guda, che drizz di druda, non es perguda, ma scanta mans, en drizz in nuda, l'un un regran, che ne creguda, e bel semblant, fai falta bruda. Che nuda, tenguda, nus ai nidals, venguda, volguda, cresuda, vus ai ses altra giuda. Tenguda, nus ai nidals venduda, volduda, cresuda, nus ai ses altra giuda.
Outros dos registros de música não religiosa destes tempos vem de um grupo de pessoas que tinha conhecimentos de escrita e até conhecimentos musicais, muitas vezes religiosos que renunciavam à sua fé ou aos seus rituais sagrados, outras vezes nobres ou filhos de nobres que se dedicaram a vidas boémias, errantes, um pouco marginais aos costumes da época. Chamavam-se estas personagens os goliardos. As suas canções eram satíricas, picantes e irreverentes, embora muitas vezes com textos em latim, ironizando com a seriedade atribuída ao uso dessa língua. Como tinham conhecimentos de escrita, alguns dos seus poemas e mesmo músicas chegaram até nós. A compilação mais conhecida das canções dos goliardos tem 254 poemas, dos quais 47 têm música, e está num manuscrito em Benediktbeuern, na Alemanha. O manuscrito reúne canções do século XI ao século XIII e terá sido compilado no século XIV. Foi transcrito e publicado no final do século XIX com o título Carmina Burana. E, a partir das melodias medievais, o compositor Karl Orff fez, no século XX, uma cantata que hoje é extremamente conhecida, a que deu o mesmo nome, de Carmina Burana. Vamos ouvir duas versões da mesma cantiga do Carmina Burana. Chama-se In Taberna Quando Sumus, e vamos iniciar com uma versão mais próxima do manuscrito medieval, com os instrumentos da época e um tipo de acompanhamento instrumental que se presume ter estado em uso na altura. Agora vamos ouvir a versão que Karl Orff apresentou na sua cantata, composta nos anos 30 do século XX, a partir da mesma canção medieval. Será com esta canção que terminamos o programa de hoje do Espaço Escola de Artes da Barrada sobre História da Música, tendo o nosso resumo chegado a finais do século XIV. A produção foi da Escola de Artes da Barrada, os textos, seleção de música, locução e realização foi de Luís Cardoso. Despedimo-nos por hoje com a versão de Karl Orff da canção medieval In Taberna Quando Sumos, cujo título pode ser traduzido por Quando Estamos na Taberna. Até breve.
Thank you.